A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Mariana Nogueira Michelotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, os chamados crimes contra a honra. E também vamos falar sobre a indenização por danos morais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. Agradeço novamente o convite para retornar aqui à rádio.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste o crime contra a honra? O que é esse crime?
Claro, os crimes contra a honra, eles são os crimes, os atos praticados com a intenção de ofender a imagem, a moral e a dignidade de uma pessoa. Esses atos, eles podem ser praticados de inúmeras formas, como na forma escrita, verbalmente, nas redes sociais, que é muito comum, por vídeos, em publicações de revistas, de jornais. Essa criminalização ocorre porque a Constituição Federal assegura no artigo 5º, no inciso 10, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, inclusive assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. E justamente dessa disposição constitucional é que decorre um dos fundamentos para a criminalização de todo ato que atente contra a honra de uma pessoa. E é nesse sentido que o capítulo 5 do Código Penal trata especificamente sobre os crimes contra a honra, que são a calúnia, a difamação e a injúria. E esses dois primeiros delitos, que é a calúnia e a difamação, eles atentam contra o que no direito penal nós chamamos de honra objetiva. E o terceiro crime, que é a injúria, ele atenta contra a honra subjetiva.
E, doutora, explica para os nossos ouvintes, para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, quais são as diferenças entre a gente falar em honra subjetiva e honra objetiva?
Então, é muito básico, porque, assim, a honra objetiva é aquilo que atinge a sua reputação. É o que as outras pessoas pensam por você. É a sua imagem pública perante a sociedade, perante os seus vizinhos, enfim. Não é algo pessoal. Já a honra subjetiva é o que cada um pensa de si mesmo. É a sua própria autoestima, seus próprios atributos físicos, intelectuais. É um sentimento pessoal e não está ligado ao que as outras pessoas pensam de você.
E acho também interessante a gente explicar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutora, esses três tipos de crimes que ferem a honra, quais são as diferenças entre eles? Se a senhora puder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso.
Isso, eles são três crimes que previstos no Código Penal e eles são bem diferentes entre si. O primeiro nós temos a calúnia, que é prevista no artigo 138 do Código Penal, que é imputar falsamente alguém um fato definido como crime. O que é isso? A calúnia, ela ocorre quando alguém dolosamente, ou seja, com intenção, acusa outra pessoa da prática de um determinado crime previsto na legislação brasileira. Então, é necessário que a pessoa acuse a outra de um fato concreto e narre como esse crime ocorreu. Então, assim, não basta que a pessoa acuse genericamente a outra pessoa de assassino, ladrão, porque essas acusações genéricas, por si só, não configuram a calúnia. Então, é importante que a pessoa narre e descreva esse crime. Também é importante ressaltar que, para a configuração da calúnia, depende que a pessoa faça uma acusação e que essa acusação e essa pessoa saiba que esse crime não ocorreu. Então, é importante que essa imputação seja sabidamente falsa. Por exemplo, para esclarecer, uma pessoa escreve no Facebook que sua vizinha, a fulana, tem que especificar quem é a vizinha, no dia, por exemplo, 22 de abril de 2018, furtou as joias na sua casa. Só que verdadeiramente ela sabe que isso não ocorreu e que esses fatos são falsos. E isso seria um típico delito de calúnia.
Uhum.
Já a difamação é um crime previsto no artigo 139 do Código Penal, que é imputar a outra pessoa um fato ofensivo à sua reputação. E, diferente da calúnia, a difamação não precisa que seja um fato específico detalhado. E também não precisa ser uma acusação de um crime. É, basicamente, praticar contra uma pessoa uma ofensa que possa atingir a sua imagem, sua reputação perante os outros. Um exemplo para ilustrar. É acusar no Facebook, nas redes sociais, que outra pessoa traiu seu marido ou sua esposa. A traição não é um crime no Código Penal, mas é um fato que pode afetar negativamente a reputação dessa pessoa perante a sociedade, perante os vizinhos, perante a sua família. Também, sobre a difamação e a calúnia, é importante destacar que existe a possibilidade da exceção da verdade. O que, que é exceção da verdade? Por exemplo, uma pessoa acusou a outra da prática de um crime, tá? Essa pessoa ofendida, a vítima, ela pode ajuizar uma ação por calúnia, dizendo que essa acusação é falsa. A defesa do réu dessa ação penal, dessa pessoa que fez a acusação, pode apresentar uma peça, que é chamada a exceção da verdade, para comprovar que o que essa pessoa falou é verdadeiro, que realmente a outra pessoa praticou um crime, e por isso ele não praticou o delito de calúnia. Então, consiste basicamente em provar que a acusação que a pessoa fez é uma acusação verdadeira.
Uhum.
Por fim, nós temos a injúria, que ela é prevista no artigo 140 do Código Penal. E a injúria é ofender alguém em sua dignidade, é o que tratamos da honra subjetiva. A pessoa não precisa imputar um fato específico, nem crime. São xingamentos, ofensas aos atributos físicos, a utilização de palavras de baixo calão. E diferente da difamação e da calúnia, a injúria não admite a exceção da verdade. Porque, por exemplo, humilhar uma pessoa por causa de uma deficiência física, obviamente não vai consistir em crime de injúria, mas o fato dessa deficiência física realmente existir não afasta um crime de injúria.
Uhum.
E sobre todos esses crimes, sobre a calúnia, sobre a difamação e sobre a injúria, as penas previstas no Código, elas podem ser aumentadas em um terço quando as ofensas forem praticadas contra o presidente da República ou contra um chefe de governo, contra o funcionário público em razão das suas funções. Então, não basta que a ofensa seja praticada contra um funcionário. A ofensa tem que ser em razão das funções dessa pessoa. Também, a pena pode ser aumentada quando a ofensa for praticada na presença de várias pessoas ou por um meio que facilite a divulgação, como, por exemplo, em programa de rádio, em televisão, porque daí a divulgação da ofensa vai ser muito, muito ampla.
Exemplo, né?
Exatamente. E também, a pena pode ser aumentada quando a ofensa foi praticada contra a pessoa maior de 60 anos, uma pessoa idosa, ou portadora de deficiência, exceto nos casos da injúria, que nós trataremos, que daí seria a injúria qualificada com tipo específico no Código Penal.
Uhum. Doutora Mariana, queria pedir para a senhora dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes, para a gente entender bem como se caracterizam cada um desses crimes.
Então, os crimes contra a honra, em regra, eles podem ser praticados por inúmeros meios. Pode ser verbalmente, na presença da pessoa, diretamente, né, contra a pessoa, por escrito nas redes sociais, por aplicativos de troca de mensagem, como o WhatsApp, por vídeos divulgados nas redes sociais, no YouTube, enfim. E também programas de rádio, de televisão. Então, não há uma restrição, pode ser praticado de várias formas. Exemplo de casos em que podem gerar discussões no âmbito criminal que a gente vê no dia a dia. O mais comum são ofensas e xingamentos propagados em redes sociais, debates políticos entre candidatos em que um acusa o outro da prática de um crime, publicações em revistas sobre a vida pessoal da celebridade sem autorização. Então, assim, são várias formas de que esses crimes podem ser praticados.
Uhum. E, doutora, quais são as possíveis punições previstas pelo Código Penal para esses tipos de crimes?
Então, eu vou explicar um pouco sobre as penas previstas no Código Penal e também sobre o que pode acontecer com a pessoa se ela for condenada por esses crimes. Quais penas que ela poderá efetivamente cumprir?
Sim.
Tá? Primeiro, a pena da calúnia prevista no artigo 138 do Código Penal é de detenção de 6 meses a 2 anos. anos e multa. A pena da difamação, do artigo 139 do Código Penal, é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já a pena da injúria, prevista no artigo 140 do Código Penal, é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. No caso da injúria, existe injúria qualificada, que a pena pode ser aumentada. Nesses casos da injúria qualificada, se ela for praticada com violência ou com vias de fato, a pena pode chegar de 3 meses a 1 ano e multa, e também a pessoa pode ser condenada à pena da violência, do crime de violência, caso ocorra. E no caso da injúria racial ou preconceituosa, a pena também é aumentada e pode chegar de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Uhum. Tá? E como que o juiz fixa a pena entre o mínimo e o máximo nos artigos que eu mencionei agora? Depende de cada caso, dos antecedentes do réu, da quantidade de crimes que essa pessoa praticou, da forma que o crime foi praticado, os motivos que levaram essas ofensas e as consequências dos crimes, as consequências que esses crimes geraram para a vítima. Então, o juiz vai avaliar cada caso individualmente e ele vai fixar a pena de acordo com o mínimo e o máximo previsto em cada artigo que eu mencionei. E, como regra, se houver uma ação penal, se houver uma condenação, fixada essa pena e com base nas penas previstas no código, em geral, os crimes contra a honra, a pessoa vai cumprir a pena em regime aberto. Uhum. E essa pena, em regime aberto, também como regra, pode ser substituída por pena restritiva de direito. Então, e para aplicação dessa pena restritiva de direito, o juiz também vai avaliar se a pessoa condenada, ela já não foi condenada por outro crime doloso, aquele que a intenção, também vai avaliar a personalidade da pessoa, a conduta social, o meio em que essa pessoa trabalha, se ela tem antecedentes, enfim. E caso ele faça jus a essa substituição, caso a pessoa condenada a um regime aberto faça jus a uma substituição por restritivas de direito, o juiz ele poderá aplicar as seguintes penas para essa pessoa: prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos. Então, também para elucidar, eu vou falar rapidamente sobre uhum. cada um desses casos que podem ser aplicados em casos de condenação de crimes contra a honra.
Sim.
A prestação pecuniária é um pagamento de dinheiro à vítima, seus dependentes ou uma entidade pública com destinação social. E esse valor ele vai ser destinado ao juiz, fixado pelo juiz. A limitação de final de semana é uma obrigação do condenado de permanecer nos finais de semana por 5 horas diárias em uma casa de albergado ou um estabelecimento adequado. A prestação de serviços à comunidade é a forma de pena mais comum que uhum. a gente vê no dia a dia. E, nesses casos, o condenado ele vai ter até uma entidade que será escolhida por ele conforme as opções disponíveis na sua comarca e ele vai prestar tarefas gratuitas no período e nos horários estabelecidos pelo juiz. E, por fim, nós temos a interdição temporária de direitos, que também é uma espécie de restritiva de direitos e que são restrições fixadas pelo juiz, que pode ser proibição do exercício do cargo, função ou atividade pública, proibição do exercício de profissão, suspensão de autorização ou habilitação de dirigir veículo, proibição de frequentar determinados lugares, esse é importante para os crimes que a gente está trabalhando, uhum. Ou proibição de inscrever em concurso público. Esses casos, dessas interdições, eles estão muito relacionados com o crime que a pessoa foi condenada. Por exemplo, se a pessoa ela praticou uma ofensa em um determinado local que a vítima frequenta, o juiz pode proibir o condenado de frequentar esse mesmo local enquanto a pessoa cumprir a pena. Então, todos esses exemplos que nós tratamos aqui são exemplos de penas restritivas de direito que podem ser fixadas pelo juiz na sentença como forma de substituição de pena restritiva de liberdade em caso de condenação de crimes contra a honra.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Mariana Nogueira Michelotto. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os chamados crimes contra a honra e também vamos falar um pouco sobre a indenização por danos morais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, a gente sabe que esses crimes contra a honra, eles são responsáveis por diversas consequências negativas. E queria pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente quais são essas consequências.
Pois é, Jéssica. Um grande problema hoje em dia é a rápida e incontrolável divulgação das ofensas, né? Atualmente é muito comum mesmo que esses crimes sejam praticados nas redes sociais, no WhatsApp, e pois são instrumentos que divulgam e circulam informação muito rapidamente, né? Então, o fato é que depois que enviada a postagem que contém ofensa, o vídeo, a reportagem, enfim, não tem como controlar adequadamente a propagação, e essa informação vai se espalhar. Nos casos como falamos, podem acontecer inclusive acusações graves. No caso da calúnia, por exemplo, pode inclui acusação de prática de crime de homicídio, de roubo. E essas acusações contra a pessoa, elas podem gerar consequências irreparáveis. Como, por exemplo, linchamento. Não é incomum ver na mídia a notícia em que a pessoa foi acusada de um homicídio, de um crime, até um crime sexual. A pessoa foi linchada por seus vizinhos, pelas pessoas do bairro. E depois foi verificado que ele não tinha qualquer envolvimento no crime.
Uhum.
Também pode ocorrer demissão, porque a partir do momento em que essas ofensas são propagadas, das acusações, isso pode chegar no empregador. O empregador, como medida até de tentar resguardar a empresa, demite a pessoa antes mesmo de descobrir se isso é verdade ou não. E também pode gerar prisões ilegais, enfim, são inúmeras consequências. O fato é que esses crimes contra a honra, eles podem afetar a vida privada da pessoa gravemente. Pode agravar Sim. seu estado emocional, causar depressão, pode prejudicar também não só a mesma pessoa, mas como seus familiares, enfim. Por isso que também é muito importante que quem ajuda na divulgação dessas ofensas, compartilha, essas pessoas têm que ter consciência, inclusive das consequências que essa humilhação e essas acusações podem gerar. E é importante também nesse ponto destacar que o artigo 138 do Código Penal, que trata da calúnia, ele é expresso em afirmar que a pessoa que auxiliou na divulgação das ofensas, ela também pode responder pelo mesmo crime e ser condenado nas mesmas penas de quem inicialmente fez a acusação falsa. Ou seja, a pessoa que auxiliou nessa divulgação das ofensas, ela pode cumprir as mesmas penas de quem efetivamente fez as ofensas, de quem fez as acusações.
Uhum. É o que hoje a gente discute muito também sobre as fake news, né, doutora?
Exatamente. As pessoas... é muito comum que as pessoas compartilhem as notícias e as informações sem mesmo saber, sem mesmo ler, sem mesmo
verificar,
checar a fonte.
Né?
Exatamente. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência de não compartilhar sem saber se é verídico ou não, porque as consequências podem ser muito graves.
Uhum. Doutora, eu queria agora pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes também o que caracteriza-se como injúria qualificada.
A injúria qualificada, existem duas formas desse tipo de injúria no Código Penal. Primeiro, a injúria do parágrafo 2º do artigo 140, que é o artigo específico da injúria, que é quando o crime ele é praticado com agressões físicas consideradas humilhantes.
Uhum.
Como, por exemplo, raspar o cabelo de uma pessoa, atirar comida numa pessoa na frente dos outros, estapear em público, são violências humilhantes mesmo. A pena, nesse caso, ela é mais alta do que a injúria comum e pode chegar... é de detenção e pode ser de 3 meses a 1 ano e multa, além também da pena correspondente à violência que foi praticada. E a segunda forma de injúria qualificada é injúria racial ou preconceituosa, que ela é prevista no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. É basicamente quando a ofensa ocorre com o uso de elementos referentes da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E nesse caso, a pena também vai ser aumentada e pode ser de 1 a 3 anos de reclusão e multa.
Uhum. E doutora, eu acho também bem importante a gente explicar para os nossos ouvintes como que a vítima pode recorrer à justiça em uma situação como essa e também como que as provas podem ser apresentadas, o que que vale como prova?
Então, é muito importante que a vítima procure um advogado que possa orientá-la a tomar as medidas adequadas. Mas a orientação em regra é que a pessoa ofendida, a vítima, vá até uma delegacia de polícia e narre o ocorrido, narre as ofensas que ocorreram. A autoridade policial ela vai lavrar um termo circunstanciado ou um boletim de ocorrência, conforme o crime, a gravidade desse crime. E, basicamente, como são crimes de menor potencial ofensivo, o caso vai para o Juizado Especial Criminal. E, via de regra, será tentada uma conciliação entre as partes. Caso não haja uma conciliação, A vítima, que é a parte ofendida, ela terá que ajuizar uma ação penal privada, que é a queixa-crime. Nessa peça, ela irá narrar todos os fatos, essa peça será apresentada através de um advogado e ela vai apresentar as provas e será iniciada uma ação penal.
Uhum.
Mesmo assim, o juiz, que essa peça daí será apresentada para um juiz. O juiz, antes de receber essa queixa, ou seja, antes de começar o processo, ele vai marcar outra audiência para tentar uma conciliação também entre as partes. Então, uhum. o objetivo mesmo é tentar conciliar. Mas, eu falo da regra, porque também em alguns casos mais graves, o caso não será nem do Juizado Especial Criminal e também não será nem de iniciativa privada, ou seja, não será uma queixa-crime. E é do próprio Ministério Público que vai ter que denunciar a pessoa.
Uhum.
O exemplo mais comum é injúria qualificada, que a competência do juiz criminal comum e a iniciativa será pública, ou seja, do Ministério Público, e depende da representação da vítima. O que, que é isso? A representação é uma autorização da vítima para que o Ministério Público tome as providências necessárias e conduza a ação penal. Mas a orientação para todos os casos é que a vítima procure um advogado para ser orientada e vá até uma delegacia de polícia para narrar os fatos que ocorreram. Sobre as provas que podem ser apresentadas. São inúmeras provas, não há muitas restrições, porque as ofensas podem acontecer de diversas formas. Se a ofensa ocorrer nas redes sociais, é importante que a pessoa faça uma ata notarial em cartório.
Uhum.
O cartório vai registrar a veracidade dessa página e da publicação dessa página na internet. Isso vai dar mais força para a prova trazida pela vítima na investigação e também numa eventual ação penal. A pessoa também pode juntar fotos, apresentar áudios, vídeos, trazer testemunhas para narrar o que ocorreu e o que presenciaram. Em resumo, a gente pode dizer que a vítima pode apresentar qualquer elemento que dê base na ação penal e que dê base na investigação e que ajude na comprovação da prática desses crimes e que essas ofensas ocorreram.
Uhum. E, por exemplo, o que a senhora citou nas redes sociais, é importante, então, dar print em tudo, guardar todas essas informações, né, doutora?
Exatamente. A orientação é sempre que tenha tudo documentado. Faça print, cópia, e-mail, tudo para poder dar mais força e juntar junto na queixa-crime e na investigação.
Uhum. E, doutora, eu queria agora falar um pouquinho com a senhora sobre a questão do dano moral. Em quais situações que uma pessoa tem direito à indenização por danos morais? Como que isso funciona na prática?
É muito comum que nos crimes contra a honra, a vítima ajuize uma ação penal privada, que é a queixa-crime que tratamos, e também uma ação civil de indenização por danos morais. São duas ações completamente diferentes, ajuizadas perante juízes diferentes e seguem um rito processual diverso, tá? Mas isso ocorre, pois, embora haja discussão na doutrina e na jurisprudência, como regra, a reparação de danos no processo penal que pode ser aplicado no caso de uma sentença penal condenatória, ela não abarca o dano moral. Ela abarca só os danos previstos no crime.
Uhum.
O dano moral é um dano de natureza civil. E a indenização por danos morais, ela deve ser avaliada por um juiz civil especificamente preparado e competente para analisar o caso na esfera civil. E ao meu ver, inclusive, a indenização por danos morais, ela não deve ser aplicada na sentença criminal, no processo penal, por não ter previsão específica no Código de Processo Penal. Então, é algo que a vítima, deve buscar ajuizar uma ação civil através de um advogado.
Uhum. Para deixar bem claro para os nossos ouvintes, então, um crime contra a honra pode ensejar dois processos, um criminal e outro civil, né?
Exatamente. A pessoa vai ajuizar uma ação penal privada em que ela vai buscar uma condenação, a pessoa vai buscar uma condenação por um crime e essa condenação pode gerar uma reparação de danos, mas a pessoa será condenada a uma pena. E na ação civil, a pessoa vai buscar uma indenização por danos morais. E nessa sentença civil, a pessoa vai buscar uma reparação monetária em que o juiz civil irá fixar um valor.
Uhum. E doutora, hoje em dia a gente escuta bastante a expressão indústria do dano moral. E o que significa essa expressão? O que ela quer dizer?
Pois é, esse é um tema muito sensível, pois dano moral é muito subjetivo, é muito pessoal. Por exemplo, o mesmo xingamento pode causar um efeito completamente diverso em pessoas diferentes. Depende muito da história de cada um, do meio que essa pessoa vive, do seu estado emocional. Mas, infelizmente, existem pessoas que recorrem ao Poder Judiciário buscando indenização por qualquer motivo.
Uhum.
Sem relevância no âmbito jurídico, apenas para tentar obter algum valor. E essas indenizações, elas são ajuizadas de forma recorrente. Também existem diversos casos em que a pessoa faz diversos boletins de ocorrência, ajuiza diversas ações penais privadas, apenas com o intuito de se vingar de outra pessoa, ou de, inclusive até de ameaçá-la. Tais casos, tanto no civil quanto no criminal, eles são muito graves, pois eles abarrotam o poder judiciário, a própria polícia, geram custos desnecessários para o poder público e podem, inclusive, prejudicar as pessoas que estão sendo acusadas.
Uhum.
É importante também que não são todos os casos de ofensas praticadas no dia a dia que os tribunais consideram como crime contra a honra, pois a configuração desses crimes depende que a pessoa que faz a acusação realmente tenha a intenção de atingir a honra subjetiva e a honra objetiva que nós tratamos. Ou seja, por exemplo, o mero caráter informativo de uma reportagem narrando um fato criminoso, opiniões jornalísticas, piadas, normalmente não são consideradas como crime contra a honra na jurisprudência. Inclusive, nós temos julgados no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, por exemplo, que apresentadores de programa televisivo que proferiram comentários de cunho críticos, eles apenas estão narrando um fato. Eles não agiram com o ânimo de atingir a honra objetiva da pessoa. Também, por exemplo, a mera divulgação de informações, ainda de grande repercussão, ela não é o suficiente para caracterizar a prática de crimes contra a honra. E também tem outro exemplo que é interessante, que é uma funcionária de um casal que fez uma declaração narrando sobre o que presenciou no relacionamento do casal, e o marido, ele se sentiu ofendido e ajuizou uma ação penal privada contra ela.
Uhum.
E o tribunal entendeu que não é um crime contra a honra, pois ela apenas tinha a intenção de informar a sua visão do que ela presenciou sobre o casal. Então, não é todo tipo de ofensa que o tribunal entende como crime contra a honra. E nesse sentido também são as indenizações por danos morais. Os tribunais, eles vêm entendendo que os meros chamados de sabores, o aborrecimento do dia a dia, não são casos de dano moral e não geram indenização. O dano moral, segundo os tribunais, para a configuração deles, depende que a pessoa tenha tido como consequência um abalo físico, moral, um sofrimento, uma humilhação. É o que foge da normalidade e interfira efetivamente na sua vida.
Uhum. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Obrigada aos ouvintes. Agradeço o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.